Eu li a cartinha aqui no Brasil Rural, ontem aqui no programa, a carta que chegou do Lenilson Machado. Ele mora aqui na Estrutural, Distrito Federal, mas ele é da Bahia, da região de Irecê. Aliás, ele é da cidade de Jussara, que fica na região de Irecê. E ele fez uma pergunta dizendo o seguinte: Marcelo, lá na região de Irecê, a gente produz muito, o produtor rural planta mamona, comercializa. E por aqui no Cerrado eu vejo mamona nascendo espontaneamente e ninguém presta atenção, ninguém liga, ninguém colhe. Por quê? Tem diferença entre a variedade cultivada e a variedade que nasce espontaneamente aqui no Cerrado? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o pesquisador Odilon Reni Ribeiro. Ele é da Embrapa Algodão, em Campina Grande, Paraíba. Odilon, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Prazer participar do seu programa.
Opa, prazer é todo meu. Odilon, você me adiantou fora do ar que essa região de onde o Lenilson é natural, região de Irecê, na Bahia, é forte produtora de mamona, não é isso?
Exato, Irecê e municípios vizinhos são grandes produtores de mamona.
Uhum.
Tá? A Bahia é o estado com maior área e maior produção de mamona no Brasil.
E eu vou confessar aqui a minha ignorância, porque eu, comentando a cartinha do Lenilson, falei assim, a mamona, onde ela é cultivada, visa a produção de biodiesel. Mas você acabou de me informar que uma pequena parte, muito pequena, de óleo de mamona é usada para biodiesel, já que ele é um óleo mais nobre, ele tem outras empregabilidades, não é isso?
Exato, o óleo da mamona tem inúmeras aplicações, né? Então é um óleo mais, vamos dizer assim, mais valorizado no mercado, né? Então ele é muito utilizado para fazer tintas, né? E outras coisas mais. Enquanto que nós temos óleos muito mais baratos, como o óleo de soja, que é o óleo que mais participa na produção de biodiesel, né?
Uhum.
Então, o óleo da mamona é um óleo especial. Com relação àquela sua primeira pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte, que na região semiárida, como é o caso de Irecê e municípios vizinhos, né, nós temos poucas opções, enquanto no Cerrado tem muitas opções de culturas. Então, eles consideram a mamona como... Aliás, nem é uma cultura utilizada na região do Cerrado.
É, né? Não é.
Então, ali eles plantam soja, fazem duas lavouras por safra, né? Plantam soja, depois milho ou algodão. Então, eles fazem safra e safrinha, né? Então, eles têm alta produtividade com essas culturas e a mamona não, por enquanto, não é uma cultura rentável, interessante para a região do Cerrado. Mas já existe experimentação, né? Inclusive gente também pretendendo mecanizar a cultura da mamona, que hoje não é mecanizada, a colheita, né? Então, isso aí poderá, no futuro próximo, se ter a presença da cultura na mamona do Cerrado, na região do Cerrado.
Hoje, aqui na região de Cerrado, ela é considerada mato, ela nasce espontaneamente, mas é a mesma variedade cultivada, as propriedades dela é a mesma.
Não, na verdade não é a mesma. Aí, espontânea, ela tem uma produtividade muito pequena e teor de óleo também pequeno.
Ah,
tá?
Sim.
Então, existe, por exemplo, variedades aonde que se produz a mamona, variedades crioulas, que foi aí desenvolvida, que foi, né, que o agricultor escolheu para ele plantar. Mas nós, da Embrapa, que nós temos aqui várias cultivares, nós temos experiências que as cultivares desenvolvidas geneticamente são muito melhores do que as variedades crioulas. São muito mais produtivas, né? E muito mais produtoras de óleo.
E suponhamos que o Lenilson resolvesse passar, né, ir pelo Cerrado e colher essa mamona. Ele teria que ter para quem vender. O que possivelmente, como aqui nós não temos uma produção em larga escala, talvez ele tivesse dificuldade em encontrar alguém que comprasse essa mamona. Estou certo?
Com certeza. Ele tem que ter garantia na sua comercialização, né? Uhum. E os polos comerciais da mamona estão no estado da Bahia, região de Irecê, Salvador e também no Ceará. Então, se ele plantar agora lá no Cerrado, ele vai ter dificuldade na comercialização desse produto.
Sim.
Por outro lado também, se ele quiser, por exemplo, se ele tiver área no Cerrado, nós podemos aqui fornecer sementes para ele testar em uma pequena escala, para ele ver se a região é boa, se o solo é bom, se obtém uma produtividade razoável, para ele de repente ele também começar ali uma produção.
Uma produção. Né? Uhum.
Tá? Um empreendimento, né?
Vamos certo. Dizer assim. Tá. Bom, para não dizer, né, que eu estava errado 100%, a gente tem uma parcela de mamona, sim, produzida para biodiesel. Normalmente é uma espécie de consórcio entre a agricultura familiar com a empresa que produz o biodiesel. Normalmente, uma delas, né, uma que se destaca, é a Petrobras Biocombustível, não é isso?
Sim, perfeitamente. A Petrobras Biocombustível, ela compra e já tem pré-contratos com agricultores de base familiar para ele produzir a mamona e então vender com garantia de venda para a Petrobras Biocombustível, né?
Sim.
Então, é uma das instituições que compra e que, então, transforma aí o óleo, né, em biodiesel e tal, e às vezes também em outros produtos.
Mais uma vez, lembrando, é algo, então, que não funciona para um produtor isoladamente, né? Normalmente são associações, cooperativas, ou seja, muitos produtores juntos produzindo, porque tem que haver uma regularidade e até uma quantidade que compense para que haja interesse de uma empresa tão grande em comprar esse material, essa mamona.
Perfeitamente. Hã? Perfeitamente. Isso tem que ser em escala associativa, né?
Uhum.
Cuja produção não seja pequena, seja de que reúna aí, vários produtores, né? Então aí tem a garantia de que a Petrobras possa comprar então essa produção, né? Mas isso tudo em escala maior através de associações ou então cooperativas.
Certo.
Agricultores produzindo pequena escala e de forma isolada, fica muito difícil a comercialização da sua produção.
Lembrando que o azeite de mamona, o óleo de mamona, ele já era há muito e muito tempo já explorado para iluminação quando não se tinha energia elétrica. As lamparinas com azeite de mamona, né, extraída de forma caseira mesmo, ele já era usado isso há séculos, né? Agora, hoje você diz que até em próteses humanas esse óleo é usado, não
é? É, o óleo da mamona é utilizado em muitas aplicações, né? Em próteses, como eu te falei, e até como componente de lubrificantes na aviação agrícola. Ele é um óleo que não se congela, vamos dizer assim. Então, eu diria que ele é um óleo especial. Por isso, ele tem um valor, né, agregado bem maior do que o óleo da soja e também o óleo do algodão, né? Hoje em dia, eles usam muito, para fazer o biodiesel, muito óleo da soja, depois o sebo e depois também utiliza o algodão. O óleo da mamona praticamente não é utilizado ainda,
uhum,
né, para a produção de biodiesel.
Bom, eu quero aqui agradecer pela atenção ao Programa Brasil Rural, o Odilon Ribeiro. Ele é pesquisador da Embrapa Algodão, que fica em Campina Grande, na Paraíba, trazendo aí informações sobre o cultivo da mamona. Uma coisa é certa, viu, Odilon? O primeiro uso da mamona que eu conheci, eu até a quarta série primária, o quarto ano primário, eu estudei numa escola rural. E a gente usava mamona para fazer guerra entre as crianças. Eu catava aquele negócio para jogar um no outro. Porque na minha região nascia muito também de forma espontânea. Foi o primeiro uso da mamona,
bem,
viu? Funciona muito bem e dói, viu?
Muito bem, é isso mesmo. Marcelo, foi um prazer de participar do teu programa. E aqui na Embrapa Algodão, Campina Grande, estamos à disposição de você, dos seus participantes do seu programa, E se estamos à disposição também até para enviar sementes já uhum. de porte anão adaptada aí à região do Cerrado para esse seu participante aí do seu programa. Aí.
Vamos deixar os contatos aí então da Embrapa? Tem um telefone aí que a pessoa pode fazer contato?
Pois não, então é Embrapa Algodão, o telefone é 83-3182-4300.
83 é o DDD, 3182...
3182-4300.
Essa variedade já adaptada para plantio em larga escala, você já disse que ela rende mais em óleo, ela produz mais grãos ali também, né?
Na verdade é uma variedade, chama-se BRS Energia, uhum. ela é uma variedade de porte relativamente pequeno, que pode ser colhida mecanicamente, ela é plantada num espaçamento de 1 metro, 80 centímetros, 1 metro por 40, tá? Então é uma variedade adaptada aí à região do Cerrado e que pode ser colhida mecanicamente e tem um ciclo também em torno de 120 dias, mais ou menos.
Sim, tá certo.
Então ela é também muito bem adaptada aqui na nossa região semiárida, porque ela produz, assim, com um ciclo pequeno, né? E aqui que o nosso inverno também é muito, muito pequeno, então ela aproveita esse período chuvoso, período de umidade para produzir. E sempre produz muito bem.
Odilon, mais uma vez, muito obrigado e um bom trabalho aí para você.
Muito bem, Marcelo. Forte abraço aí, sucesso com o seu programa aí.
Estamos
às ordens, viu?
Obrigado, bom dia.
Ah, prazer, obrigado. Tchau, tchau.